Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego e vou estar no Celebra São Paulo amanhã.
Eu sou o pastor Júnior e eu também.
Bem, Júnior, Biblecast número 22. Well, somebody please tell me, how did I end up in this crazy place? There must be something wrong with this mirror. But these days, I don't recognize my own face. Well, I guess I'm just a modern day prodigal son. Esta semana especial, que é a semana do Jovem Adventista, Júlio, no mundo inteiro, qual que é o tema de hoje?
O tema de hoje é: sou jovem e adventista.
Sou jovem e adventista. Você já notou que sempre que um fala o tema, o outro repete, né?
Não, tem várias coisas que a gente sempre faz igual.
É, tem várias.
Várias.
Porque somos jovens e adventistas.
E somos adventistas também. E por que esse tema, Diego?
Além da semana do Jovem Adventista?
É, exatamente. Além da semana do Jovem Adventista. Porque merece um Biblecast a semana do Jovem Adventista. Por quê?
Porque merece que nós gastemos tempo para rever a história do Jovem Adventista e para a gente analisar a atualidade do Ministério Jovem na Igreja Adventista.
Eu diria não só a história, como a sua relevância neste mundo.
Isso.
Porque se você é jovem e se você é adventista, saiba que você não está nessa condição por acaso.
Para quem não é adventista e está ouvindo esse Biblecast, saiba que nós vamos falar aqui também de questões gerais.
Mas, juventude.
Mas vamos focar na parte histórica especificamente, é claro, a história do jovem, do Ministério Jovem Adventista. E vamos fazer finalmente um Biblecast histórico depois do início de tudo, né, Júnior?
Opa, é verdade, né?
A gente não faz um Biblecast histórico desde quando começamos o Biblecast.
No número 1, né?
Número 1.
Esse é o número 22.
22, nós fizemos a primeira série, a série Relevância do Adventismo. Aliás, o Biblecast número 1 e o Biblecast número 2. Se você está ouvindo o Biblecast e ainda não ouviu, vai lá ouvir.
Porque vale a pena, hein?
Vale a pena. Tem gente que acha que a qualidade vai ficar inferior. Olha, o áudio realmente não é, não é tão bom quanto o de hoje. Mas o conteúdo...
E também o áudio não é tão ruim assim.
É, também não é. Mas o legal é
nós
que...
Nós já fizemos piores no meio do caminho aí, no meio da jornada.
É verdade. Aconteceram problemas que fizeram que fosse pior no meio do caminho. Mas olha só, vale a pena porque é histórico, não é? Fala de conta a história. Então é bem interessante os primeiros Biblecasts. Sério? Certo? E agora nós vamos voltar a fazer mais um Biblecast histórico, embora ele não seja somente histórico, né? Nós vamos só gastar o primeiro bloco falando da história, mas é sobre isso, sobre a história dos primeiros jovens adventistas.
Então, Diego, como é que começa a história do Ministério Jovem Adventista? Porque, olha só, nós queremos falar da história, não é de jovem, mas do ministério. Porque, Diego, há um ministério jovem. A Igreja Adventista entende a juventude e o trabalho juvenil como ministério, não é isso?
É isso mesmo. Inclusive, nós vamos descobrir desde quando foi chamado assim, né? Porque desde o começo não era chamado assim.
Certo. Como começou, então?
Começou em 1879. Faz tempo, hein?
O que você fazia em 1879,
Diego? Rapaz, 879, eu era um mero projeto na cabeça do Senhor.
Deus.
Para o ano de 1982. 103 anos à frente.
À frente ia nascer.
É, eu estava lá na agenda divina para 103 anos à frente.
Ia nascer um membro do Ministério Jovem recém-nascido.
Exatamente. Em 1879, dois jovens de Michigan, uma cidadezinha rural chamada
Hazelton.
É, especificamente Luther Warren de, e Harry Fenner, é isso?
É isso mesmo.
Harry Fenner com 17 anos e Luther Warren com 14 anos.
Ou seja, jovens mesmo.
Não, no último, aos 14 anos já é, hoje em dia, é considerado adolescente, né?
Ainda.
Ainda é considerado adolescente, é verdade.
Isso, é.
Naquela época, é, Harry Fenner com 17 e o Luther Warren com 14, eles estavam, era um verão, eles estavam andando, é, lembrando 1869, zona rural, então eles estavam, imagine uma rua de estrada de chão, né?
Uhum.
Campo de um lado, campo do outro. E aí eles tiveram uma ideia de criar um grupo de meninos missionários. Rapazes missionários. E aí quando eles tiveram essa ideia ali no caminho... Ô Júnior, o que você tá comendo? Tempos em tempos. O Júnior tenta comer na hora da gravação.
Tá bom, tá bom. Ai, caramba.
Então eles estavam andando, né? Andando na zona rural. E aí eles têm essa ideia de criar um grupo de... uma sociedade de meninos, de rapazes pra divulgar o evangelho, pra pregarem, principalmente pros outros rapazes da sua faixa etária. E aí eles têm essa ideia, eles pulam uma cerca lá, né? Passam pela linha do trem, assim, procuram um arbusto. E ali eles se ajoelham e oram, dedicando então a Deus essa ideia, esse plano que eles tinham acabado de ter. E aí começaram a pôr em prática, né? Se reuniam no próprio quarto, né? Fizeram a primeira reunião entre 6 e 8 jovens rapazes. Decidiram ali quem seria o presidente, quem seria o secretário, que também era o tesoureiro. E começaram então a sociedade jovem, a primeira sociedade jovem adventista da história.
Ou seja, eles queriam trabalhar para Cristo, olha só, eles se organizaram.
Exatamente. Esse projeto deles, essa sociedade, tinha 3 objetivos.
Quais eram?
Primeiro, era planejar o trabalho missionário. Esse era o primeiro objetivo deles. O segundo.
Pregar o evangelho.
Exatamente.
O segundo era adquirir fundos para comprar literatura.
Isso. E o terceiro, para comprar literatura para eles lerem, né? Isso é importante. Daí surge o Clube do Livro, que tem até hoje. Embora esteja meio esquecido, mas existe o Clube do Livro exatamente por isso. Porque eles pensavam em vida devocional diária. Eles pensavam, o que, que a gente precisa fazer para criar um hábito de crescimento espiritual no jovem? Porque o jovem, a sua atenção é facilmente captada por coisas para fazer, né? O jovem está cheio de energia, então ele tem que fazer alguma coisa. E em todas as eras, os jovens conseguem encontrar maneiras de gastar sua energia, de colocar o seu esforço em alguma coisa. Se não houvesse nada canalizando isso para o espiritual, eles não fariam isso. Então a ideia era juntar dinheiro para comprar literatura, para que eles tivessem uma biblioteca e com isso pudessem se enriquecer espiritualmente, ter uma vida devocional, diária, etc.
Eles queriam se aproximar de Deus.
Exato. Esse é o objetivo número 1, vamos relembrar. O objetivo número 1 é planejar o trabalho missionário.
Trabalho missionário.
Segundo objetivo, crescer espiritualmente.
Através do estudo de literatura.
Isso. E o terceiro objetivo, pasmem, juventude de 2010, promover a causa da temperança. Olha aí. E quando se fala em temperança, nós falamos de várias coisas. Falamos de talentos, falamos de tempo, falamos de recursos, falamos de alimentação, falamos de saúde. Então, o objetivo deles, o terceiro, era promover a causa da temperança.
Ou seja, a mordomia cristã.
Exatamente.
Eu fico impressionado. Ou seja, até então não tinha nenhuma sociedade de jovens.
Isso, bem lembrado. Os 40 anos que antecederam esse período, 1840, 1880, as quatro décadas anteriores, as pessoas levavam por certo que o jovem era membro da igreja.
E pronto. E ele não tinha nenhuma atividade, nada pra ele. Não tinha nada voltado pra ele.
Não, exatamente.
Assim, sistematizado, né?
É, não tinha...
Até ter um tipo de aconselhamento ali, aqui, mas não tinha nada. Então, esses dois jovens decidiram eles criarem ali uma função pra si.
Isso.
Importante, né? Já viu gente brigando hoje por cargo na igreja?
Já.
Cria uma função pra si, foi o que eles fizeram.
Cria um ministério, né?
É, exatamente, cria um ministério. E há muitos ministérios a serem criados ainda.
E é interessante, Júnior, que isso aconteceu só lá em Michigan, né? Ah, tem um detalhe, que depois disso, depois que eles começaram a se reunir, aí apareceram meninas querendo participar também.
Opa!
Olha aí, que até então era um clube de rapazes.
Era meio a Associação Cristã de Moços.
Isso, era o clube de bolinha, literalmente. E aí o pessoal, as meninas começaram a pedir pra participar também. E aí sai do ciclo dos rapazes e as moças também começam a participar. E agora eles não fazem mais no quarto, agora eles fazem no salão da casa e na presença de alguns adultos da família. O que que eles fazem? Eles fazem reuniões de estudo mesmo, de oração e de louvor. E aí começam a pipocar, surgir outras sociedades jovens no mundo ao mesmo tempo, né? No começo dos Estados Unidos, Nebraska, Iowa, Ohio e na Austrália, que era exatamente...
A Austrália nasce em 1892, é isso?
Isso.
Organizado por A.G. Daniels. Surge lá na cidade de Adelaide, na Austrália.
Ô, Júnior, onde estava Ellen White em 1890?
Em 1890, Ellen White estava na Austrália.
Exatamente. Exatamente nesse período, Ellen White começa a falar a respeito dos jovens. Ela não tinha escrito ainda, mas ela já começa a falar que os jovens têm que se reunir para colocar-se à disposição de Deus. Quando o Daniels ouve isso, ela não tinha escrito, mas ele sozinho já ele decide fazer criar a primeira sociedade, certo?
É.
E aí, no ano seguinte, 1893, o professor de história M.E. Kern, ele iniciou um grupo similar no Union College, que é uma universidade adventista nos Estados Unidos. Isso em 1893, que eu não sei nem se era um tipo de universidade nessa época. Pode?
Não.
Não, né?
Creio que não, né?
É.
É bem provável que não.
Mas, Júnior, você sabe que só seis anos depois, em 1899, é que foi feito em Ohio a primeira sociedade jovem organizada em uma associação.
Ou seja, foi a primeira associação a ter o departamental de jovens.
Isso. E foi decidido isso numa campal em 1899, certo? E o título deles eram Voluntários Cristãos. Ah, a gente faltou falar e mencionar isso, que o grupo de Henry Fenner e Luther Warren, o primeiro grupo, a primeira sociedade jovem, eles se denominavam voluntários. Surge aí, então, o movimento voluntário, que era a antiga sigla dos Jovens Adventistas. Em 1900, certo? Um ano depois, surge então a primeira organização semelhante na Alemanha. Em 1901, a Associação Geral fala para o Departamento de Escola Sabatina cuidar da Sociedade Jovem. Então surge a Sociedade Jovem pela Associação Geral, mas sem ser um departamento separado, entendeu? Subordinado à Escola Sabatina.
Escola Sabatina.
Até porque tinha uma lição, a Escola Sabatina cuidava de fazer uma lição especial só para os jovens. Isso tinha sido instituído por Tiago White antes do Fenner e do Warren. Então, eles já cuidavam de fazer sempre ter uma abordagem direta para os jovens, então ficou que eles iriam cuidar do departamento jovem, isso em 1901. Dois anos mais tarde, a Escola Sabatina relatou 186 grupos ativos de jovens.
Ou classe de jovens.
Exatamente. E aí não deu para segurar mais. Em 1907, a Associação Geral, reunida em Glens, na Suíça, criou o Departamento de Jovem e nomeou o M.E. Kern, professor de História que tinha sido o fundador do grupo New Ohio.
Na Union College.
Isso. Union College. No Union College, exatamente. Ele agora é o diretor departamental de jovens para a Associação Geral. E ele fica nesse cargo por 23 anos.
Olha só, até 1930. Ele faliu na Grande Depressão, né?
É. Depois de 23 anos.
Senão seria vitalício, né?
Depois de 23 anos, ficou muito tempo. Mas ele, pelo visto, né, por ser um professor, por tá engajado, ser um pioneiro, na verdade ele foi um pioneiro, né? Então acho que realmente não tinha ninguém melhor do que ele pra fazer isso, né? Acho que ele era o mais envolvido com o assunto. Que tinha algum envolvimento prático, né?
Então Karen foi o primeiro líder mundial de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quais foram os feitos dele, pastor Pedro?
Primeiro, foi o nome ficou definido como Sociedade de Jovens Missionários Voluntários Adventistas do Sétimo Dia, traduzido pela sigla MV, Missionários Voluntários. A ideia deles, certo, era alcançar 3 alvos. Assim como o Luther e o Warren tinham 3 objetivos, eles também tinham.
Primeiro,
a Sociedade de Movimentos Voluntários tinha que, em primeiro lugar, desenvolver a vida devocional.
Que era o que já tinha sido citado por nós lá no começo, com a literatura, né?
Isso, um dos objetivos da primeira sociedade.
E também o esforço missionário é citado aqui.
É.
A diferença aqui são as atividades educacionais.
Exatamente. Então são 3 objetivos: o esforço missionário em segundo lugar e as atividades educacionais em terceiro lugar.
E eles, esses que assistiram a primeira convenção, que recebeu aí o título de Sociedade de Jovens Missionários Voluntários do Sétimo Dia.
Nossa.
Esses... Imagina, quem vai ter hoje à tarde, vai ter Sociedade de Jovens Missionários Voluntários do Sétimo Dia, hoje à tarde? Era o nome do culto jovem, né? Então, olha só, esses que assistiram a primeira convenção adotaram um alvo, um lema e um compromisso para a sociedade e reconhecia o instrutor de juventude, que é The Young Instructor, como sua revista oficial, que era a lição para os jovens.
Isso, a lição de escola sabatina.
Da convenção surgiu o chamado para uma semana de oração anual, especificamente para os jovens e para as associações organizarem departamentos de missionários voluntários como líderes de tempo integral. Perceba que surgiu a Semana Jovem.
A Semana Jovem surge em 1907.
Em 1907 surge, é institucionalizado pelo presidente mundial dos jovens, uma semana de oração feita especialmente pelos e para os jovens. Olha que interessante isso.
E agora sim, oficialmente, em 1908, surge o Clube do Livro, né? Porque antes era só uma ideia de literatura, de juntar para ler. Não tinha esse nome, não era essa ideia de Clube do Livro. Mas agora, em 1908, o Kern, ele então institui o curso de leitura dos missionários voluntários. Uma seleção anual de livros que os líderes de jovens promoviam entre os membros da sociedade como leitura espiritual e educacional. Hoje em dia, o Clube do Livro ainda existe, né, Júnior? Todo ano sai um livro para o jovem, focado para o jovem.
Para o jovem. É o livro do ano que a gente fala.
É o livro do ano, exato. Mas antigamente tinha um Clube do Livro, hoje não tem mais, né?
Não sei.
É, não, tinha tipo um clubinho mesmo, sabe? Você fazia inscrição, aí você ganhava os livros. Que nem o dos pastores.
Uhum.
Nós também temos um Clube do Livro.
Ah, muito bem. Continua.
Em 1915, inventou-se então uma coisa que... Olha só que engraçado, eu não sabia que isso aqui tinha sido inventado em 1915. Pra mim isso aqui existia desde 1712.
Não, antes de você falar do 15... Antes de você falar do 15...
Fala do 1909.
Exatamente.
Ah, o que teve lá?
Que olha só. Você não pula assim as datas. Olha só. Veja só, o Departamento de Jovens também preparou 2 séries de lições, uma de doutrinas bíblicas fundamentais e outras da história adventista. E depois de completar este estudo e ser aprovado em um exame, os membros recebiam um certificado especial de norma de eficiência. Olha só. Kerr, o presidente de Jovem Mundial, também publicou sugestões para a realização de programas semanais de missionários voluntários. Surgiu aqui o JA semanal. Programa de jovens, olha só, ele surge aqui.
Em 1909.
É, não, um pouquinho antes. É isso mesmo, 1909 surge o programa semanal de jovens que até hoje resiste e subsiste em nossas igrejas.
Em 1915, inventou-se então o primeiro plano sistemático de leitura da Bíblia em um ano. Olha só, o ano bíblico, ele foi inventado nesse período aí. Não, não.
Você vê quanta contribuição do Ministério Jovem para a igreja?
Não que o ano bíblico não existisse, mas foi um plano de leitura.
Da Bíblia em um ano.
Isso, da dia tal, capítulo tal. E é interessante, se você nunca fez um ano bíblico, porque você acha que é maçante, procura um plano de leitura que você vai ver que interessante que é. E o primeiro foi feito em 1915. E você pode ver que até hoje nas lições de escola sabatina tem lá, né? O plano de leitura.
O plano de leitura, pra você ler a Bíblia toda em um ano.
E não foi só na América do Norte que se desenvolveu a sociedade de jovens, não. É, na Austrália, por exemplo, eu achei muito interessante esse projeto, os jovens, eles arrecadaram 10 mil dólares. Isso em 1900 e bolinha, né, gente? Só os jovens arrecadaram 10 mil dólares pra comprar um barco missionário chamado Malanésia. Olha aí. Júnior, os jovens se juntaram pra comprar um barco missionário. Eram missionários voluntários mesmo, né?
Não, essa era a ideia. A ideia era de pregação do evangelho.
Os jovens escandinavos, eles tiveram um êxito semelhante ao patrocinar um missionário para a Lapônia. Olha aí que legal. No norte distante. E durante a Primeira Guerra Mundial, o Departamento de Jovens ajudou centenas de jovens adventistas do serviço militar, provendo pastores para os acampamentos e literatura espiritual, inclusive uma edição especial do livro Caminho a Cristo.
Veja só.
Como é que deve ser
tudo
uma edição
feito
especial do Caminho a Cristo para a Primeira Guerra Mundial?
Pro exército.
Como é que deve ser isso? Uma bandeira branca numa trincheira?
É. E olha só, esse programa dos missionários voluntários, ele se expandiu rapidamente durante a década de 1920. As atividades sociais e recreativas, de certa forma inspiradas nos escoteiros, olha só, se tornam comuns, abrangendo os trabalhos manuais, o conhecimento da natureza e a arte de acampar e as caminhadas, nascendo aí o embrião do Clube de Desbravadores.
Clube de Desbravadores, olha só. Surge então a primeira sequência de níveis de realizações, né, chamada Classes Progressivas, em 1922.
Que são as, hoje, você conhece muito bem, você que é desbravador.
As classes progressivas, esse é o nome.
E é que você conhece muito bem.
É. Em 1926, 4 anos depois, então começa um programa organizado de acampamentos de verão. Olha aí, surge o acampamento de carnaval, Júnior.
Oh. É mesmo.
Não tem esse nome, mas é isso.
É isso. Em 1926. Não, só pra você saber que as coisas que nós fazemos, pra você entender que as coisas que existem hoje, elas nasceram, ou seja, não foi inventado ontem, né?
Aí, isso ajuda a gente até a dar um pouco de valor, porque antigamente não tinha isso, né?
É, tem então, gente se você
que reclama do jeito que é hoje, mas nem tinha antigamente, né? Que triste, imagina?
E também um detalhe interessante, se você falar em acabar alguma dessas coisas aqui, parece que você tá, é uma coisa tradicional que está caindo, né?
Uhum.
Ou parar de fazer uma dessas coisas aqui. Por exemplo, hoje, quem é que faz o ano bíblico, né?
É,
hoje até o culto do sábado à tarde está sendo até um pouco questionado, né?
É, vamos deixar isso para o final. Visto que as populações adventistas cresciam em muitos países mais rapidamente do que a capacidade da igreja de estabelecer escolas paroquiais, olha que interessante, as atividades dos jovens tornaram-se um meio de educar as crianças e jovens nas tradições denominacionais e ajudá-los a identificar-se com a igreja. Os acampamentos e as variedades de atividades associadas a eles se converteram em uma instituição denominacional comum em todo o mundo. Em 1930, quando Cairn deixa o seu cargo, ele relata que 30% das atividades missionárias da igreja foram feitas,
realizadas
pelos missionários voluntários. 30% das atividades missionárias da igreja eram dos missionários voluntários.
Thank you.
Júnior, essa foi a história do Ministério Jovem Adventista. Não acaba aí, né? O movimento voluntário, ele tem esse nome até 1978. Em 1978, o nome muda para Jovem Sociedade Jovens Adventistas do Sétimo Dia. É o famoso JA. São os cultos, então passam a ser denominados pela sigla JA, que significa Jovens Adventistas. Por isso que tem muita gente hoje em dia viva que fala: eu sou da época do MV, do movimento voluntário que
voluntário.
Lá do começo mesmo. E agora virou Jovens Adventistas. E depois, em 2005, houve outra mudança. E agora o departamento se chama Ministério Jovem. Entendendo que o Jovem Adventista, ele está envolvido em mais de um ministério. Em Ministério Jovem, né? Então ele tem um ministério inteiro. Ele tem várias maneiras de atuação. Não é uma única maneira. Antigamente parece... Eu acho que depois que mudou o nome para os Jovens Adventistas, eu não estava vivo em 1978, mas eu estava vivo 4 anos depois. Eu sinto que o JA meio que se reduziu, os Jovens Adventistas meio que se reduziram aos cultos JAs, né?
Foi. A ideia dos diretores jovens das igrejas era... A principal ideia era fazer o culto de sábado à tarde.
Exatamente. Essa era a principal preocupação.
Era a principal
atividade,
preocupação.
Etc. Tinha, claro, acampamento de carnaval e tal, mas assim, girava-se...
Algum passeio, alguma excursão, mas o principal...
É, girava-se em torno do culto JA. E agora em 2005, quando muda para Ministério Jovem, eu acredito que seja uma ideia de que... Não, vai além do culto. São várias frentes que podem ser criadas. É uma vida de um jovem que é um ministério, né? Embora hoje em dia, em 2010, 5 anos depois, a gente continue falando, usando o termo Jovem Adventista, né?
Exato, não, demora um pouquinho, né?
Demora.
E eu vou dizer daqui a pouco porque que tá demorando.
Muito bem, vamos primeiro para a Bíblia, Júlio.
E antes de ir para a Bíblia, eu queria que você amanhã... Você que ouve esse Biblecast na sexta, dia 17 de setembro de 2010, eu queria que você amanhã, que vai estar ou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, ou no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que você se lembre que você faz parte de um movimento que ele surge na Igreja Adventista há muito tempo. E surge para colocar o jovem na frente da obra missionária da igreja. Então nós estaremos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, comemorando a força jovem da Igreja Adventista. E é nisso que você tem que pensar lá amanhã.
Lembrando que nós estaremos nesses lugares, mas o pessoal do resto do Brasil vai estar cada um em um lugar, né? Os jovens adventistas estarão se movimentando em todo o território nacional, porque é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Então, todos vocês de todo o Brasil, lembrem-se dessas palavras.
Isso mesmo, isso mesmo. Então você aí na sua comemoração, na sua cidade, na sua união, na sua associação, que você se lembre então da origem, dos fundamentos dos jovens adventistas.
Muito bem, e agora então vamos olhar para a Bíblia, Júlio, e ver o que a Bíblia fala a respeito do jovem.
Ou seja, a Bíblia dá um valor para o jovem. Valor esse que nem o próprio jovem tem noção dele. Ou seja, o jovem não sabe qual é o seu valor hoje para Deus.
E nós vamos agora olhar na Bíblia qual que é o valor do jovem para Deus. E não pense você que você já sabe quem vai falar. Abre a sua Bíblia aí em Jó.
Jó.
Jó. Olha só, começar já com um Jó. Velho na história.
Jó era jovem?
Jó não era jovem. Jó não era jovem.
Vai ler Jó?
Jó era um patriarca com 10 filhos. E Jó, nós vamos ler Jó capítulo 32, Júnior. Conta lá a história de um jovem, olha aí.
Opa.
E vai mostrar como que um jovem era tratado no período bíblico, como que a Bíblia lida com o jovem, assim, né? Porque ela relata como o jovem era tratado na época, e tem mais, como Deus tratava o jovem.
Vamos lá então.
Então a história de Jó é o seguinte, resumindo rapidamente.
Você sabe que Jó fica doente, perde tudo, sofrendo.
Os amigos dele começam a discutir com ele, porque Jó fala assim: eu queria morrer, porque ele estava sofrendo muito.
E todo o livro de Jó é um diálogo.
Exato.
É um diálogo entre Jó e seus amigos. É isso, o livro todo.
Três amigos.
E esses amigos foram lá para consolar Jó. Então o livro inteirinho
é o diálogo.
É o diálogo entre Jó e seus amigos.
E você vai ver desde o início que só existe 3 amigos na história, o tempo inteiro. De repente, no capítulo 32, surge um quarto personagem que não foi citado, que não é dito o seu nome, nem é contado.
Entre
eles, exatamente. Esse personagem, ele surge no capítulo 32, do nada, e ele entra na conversa. Qual que é a conversa? O diálogo inteiro é Jó dizendo que não tem culpa de estar sofrendo, e os amigos de Jó dizendo: se você está sofrendo tanto assim, é porque você tem alguma culpa no cartório. Se algum...
algum pecado.
Você tem algum pecado, exatamente. E aí, de repente, no capítulo 32, esse personagem que estava escondido, que ninguém citou, que ninguém mencionou, mas estava lá o tempo todo, porque ele está ouvindo todo o diálogo, diz o texto bíblico. Então vamos ler. Lê comigo, estou lendo Nova Versão Internacional. Capítulo 32 de Jó. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele.
Olha, ele era o jovem.
Olha só, ele era o jovem.
E ele tinha que ficar esperando para falar.
Ele não podia falar porque ele era o jovem. Ele ficou quietinho, só quando todo mundo parou de falar é que ele podia abrir a boca. Vai vendo, vai aprendendo, jovem. É assim que a Bíblia trata, ó. É assim que o jovem tem que ser. Ele ficou quieto o tempo inteiro, e aí quando todo mundo, todos os mais velhos pararam de falar, ele começou a falar. E aí...
Agora um detalhe antes de você continuar aí. Diz que ele se indignou, né? Ele se indignou contra Jó e contra seus amigos. Uma das características do jovem, de qualquer jovem, é o senso de justiça. Você sabe que todo jovem, ele fica indignado com as coisas, né?
Sim.
Essa é uma característica da juventude. É o senso de justiça. Se você conversar com um jovem,
ele é idealista.
Ele é idealista. Você vai ver que ele sim, ele fica indignado. Ele, os jovens hoje na igreja, eles estão questionando a igreja. É, eles estão questionando a igreja. Mas por que que é assim, pastor?
Não pode ser assim.
Por que é isso? Por que é aquilo? Por que que eu, por que que aconteceu isso com ele? Não aconteceu? Quem grita esse clamor vem dos jovens. Eles querem as explicações. Não é assim, não pode. Não pode por quê? Por que não pode? Essa é uma característica da juventude.
Exatamente. Tem uma outra característica da juventude aqui, é que o Eliú, ele não estava nem do lado de Jó, nem do lado dos outros.
Dos amigos.
É, ele tinha um lado independente. Ele tinha uma nova visão do mundo.
É, uma visão diferente de tudo, né?
De tudo.
Ele vem com uma nova visão.
É, ele entra numa discussão com uma nova visão, né? Porque ele é jovem, então ele tem uma nova visão. Aqueles lá estão numa visão antiga. Então, enquanto os amigos de Jó diziam: você é pecador, e Jó dizia: eu não sou.
Não.
Ele entrou dizendo: você tá errado de acusar ele porque tá usando os argumentos errados, e você tá errado de se defender, porque você tem que ser pecador mesmo.
Ele achava que estava todo mundo errado.
Exatamente. Então ele entra indignado, verso 5, mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, que eles não tinham mais argumentos contra Jó, ele se indignou. Então ele, o filho de Baraquel de Bus, falou. Olha
o
que ele fala, gente. Pra você que tinha dúvida que ele era jovem, ele fala: eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso, eu tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Ele começa a dizer que mais importante do que a sabedoria, do que o tempo, do que...
tempo de vida, né?
Experiência. É o espírito de Deus. E que ele deve estar sentindo que tem o espírito de Deus, né? Não são só os mais velhos, os sábios.
Prepara que eu tô cheio de espírito.
Não são só os de idade os que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo. Veja o que ele tá fazendo, Júnior. Uma introdução pro que ele vai falar, pelo simples fato dele ser jovem.
É.
Ele começa dizendo: ó, sou jovem, fiquei quieto até aqui, fui humilde até aqui, certo? Agora eu vou falar pelo Espírito de Deus, ou seja, aqui está o testemunho das minhas palavras. Aqui está o argumento para que vocês me escutem. Então, você vê que ele faz toda uma introdução para poder falar. E aí, ele vai e fala pelo capítulo 33, e fala pelo capítulo 34, e fala no capítulo 35, e fala no capítulo 36. A Bíblia vai relatando tudo isso. E no capítulo...
ele faz um grande discurso.
37, né? Ele fala, até que no capítulo 38, Deus entra em ação. Lembrando que Jó tinha falado, os três amigos tinham falado tudo, e agora Eliú falou tudo que ele queria. Depois que...
peraí, tem que pegar uma frase de Eliú aí que é sensacional.
Todo mundo falou? Qual que é a frase?
Aquela que ele fala que eu sou senhor do saber.
Meu Deus, ele fala isso?
Veja só, Diego, o que ele fala aqui. Eliú fala assim, ó, no capítulo 33, no verso 3, ele fala assim, ó: as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber.
Olha
que coisa!
Ele é o cara.
Não, ele fala isso mesmo.
Puro saber.
Essa é uma característica da juventude também.
É verdade.
Ela tem certeza que aquilo que ela pensa é o certo.
Ciente da razão.
É. E ele, o aqui, ele vai, ele faz um discurso firme aqui. Fala que ele tem o puro saber. No capítulo 36, verso 2, ele fala assim, ó, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Olha, ele fala lá, você aguarda aí que eu ainda não falei tudo.
E ele foi falando 37, 38, não, até o 38. No final do 37 ele para. E aí, Júnior, no capítulo 38, Deus entra em cena.
Finalmente Deus aparece pra acabar com a discussão de todo mundo.
Finalmente. Pra acabar com a discussão. É engraçado porque essa é uma discussão que acaba com Deus entrando, né?
É, Deus entra.
Ia ser legal se toda discussão acabasse assim. Chega Deus e acabou.
Interessante que Deus não entra dando nenhuma das respostas que eles queriam.
Deus não entra respondendo nenhuma das respostas, não usa nenhum dos argumentos de Eliú. E ele fala contra os três amigos de Jó. Jó se manifesta dizendo, entendendo que Deus falou com ele, embora Deus estivesse falando com os três amigos de Jó. E aí Deus fala assim, não estava falando com você, eu estava falando com esses caras aí, com esses três amigos. E Deus não cita Eliú. Aliás, tirando as próprias palavras de Eliú, do 32...
Ninguém cita.
37, ninguém fala com ele. Ele está falando com a parede o tempo todo.
Não, espera aí, Diego. O Eliú me aparece e faz o discurso.
O discurso de 10 capítulos, 7, não, 5.
Vem Deus e ignora. É como se Deus fosse assim, então.
Como vocês estavam dizendo aí?
É. Como vocês, né?
É, vocês, os três, ou os quatro.
Só pra você entender, é como se Deus dissesse assim, ó. Muito bem, tem uma cortina aqui, ó. Como vocês estivessem falando aí. Ou seja, Deus não dá atenção pra Eliú.
Nenhuma. Deus não dá, Jó não dá, nenhum dos três amigos dão.
Ninguém dá.
Ninguém dá.
Só o Eliú que diz que é o senhor do saber.
Mas é de admirar, Júlio.
O senhor do puro saber.
É de admirar que embora ninguém dê atenção, isso está relatado na Bíblia, não é engraçado?
É mesmo.
Será que a Bíblia quer nos dar uma lição, nos mostrar alguma coisa?
Ah, eu sei que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito.
Olha só, que ensino podemos tirar do fato de que tudo que o jovem Eliú falou foi completamente ignorado? A verdade é que, segundo o pensamento hebraico da época, o jovem não tem mais é que falar mesmo. Porque ele não tem a experiência, ele tem apenas as ideias. Mas ele não tem a vivência que podem ratificar ou retificar suas ideias. Ele só tem as ideias. E é por isso que a gente encontra muitos jovens idealistas que querem mudar o mundo. E que quando se tornam adultos, eles deixam todo o seu idealismo.
Não, peraí, você está dizendo então que o jovem tem que se calar?
Eu tô dizendo que... Eu não tô dizendo nada. Primeiro, eu não tô dizendo nada. Eu tô mostrando na Bíblia que...
O que aconteceu.
Como Eliú foi tratado. Como que o pensamento hebraico tratava um jovem na época. E para pra pensar, gente. Olha só. Isso foi uma reflexão que eu fiz quando eu tinha meus 17 anos, mais ou menos. Eu tinha um tio que ele era muito inteligente. Ele não era nem meu tio de sangue. Era tio da família, sabe? Aquele amigão.
Sim.
E ele tinha 50 e algum ano, alguns anos... E ele era extremamente inteligente. Ele lia muito e ele, com seus 50 e tantos anos, havia vivido já bastante, né? E eu admirava ele nas conversas dele. Eu via que quando ele conversava com meu pai, ele ensinava o meu pai, sabe? Ele dizia coisas que meu pai não sabia ainda. E você sabe que o seu pai é o teu herói quando você é criança.
Uhum.
E aí você fala, nossa, esse cara consegue, né, ser assim muito inteligente e tal. Então eu admirava ele. E eu fico pensando, depois, mais tarde, quando eu tinha idade para conversar com ele, assim, assuntos de adultos, embora eu fosse jovem, eu notava que por melhores que fossem as minhas ideias, ele sempre tinha pontos de vista que eu não tinha, porque não tinha vivido situações. E eu fui percebendo que, inclusive na minha própria vida, que tem pontos de vista sobre certos assuntos que você só adquire quando vive eles. Quando você tá ali, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então eu percebi que você só pode ver o mundo de certo ponto quando você chega nesse ponto. Então assim, eu só posso falar do que é uma vida de casado. Não importa quantas teorias eu tenha, não importa o quanto eu tenha lido sobre o assunto, não importa o quanto Deus tenha me dado discernimento dos céus, mas só depois que eu casar que eu vou conseguir falar de casamento com autoridade, certo?
Certo.
Eu já percebi isso na vida.
E Ellen White fala isso no livro Ciência do Bom Viver, no capítulo 40, Como Conviver com os Outros. Ela diz que você, antes de criticar, Você não pode criticar porque você não pode estar no lugar da pessoa. É impossível você estar exatamente na mesma posição do outro.
E se você parar pra pensar um pouquinho, se você fizer qualquer análise simples, você jovem vai ver que já cuspiu pra cima. Você já falou um negócio e depois você viu que você tava errado, que caiu na sua testa. Sempre acontece, isso aconteceu comigo. E eu percebi várias coisas. Percebi que há situações que você só consegue entender vivendo. Então, diante de tudo isso, eu percebi que realmente essa ideia do texto bíblico que tá passando aí sobre Eliú e sobre como o jovem era tratado no período da Bíblia faz sentido realmente. Porque é uma coisa você ter as melhores ideias. Você precisa unir essas ideias à experiência, à vida, aos pontos de vista de uma vivência. E isso só alguém que tem experiência pode ter, certo?
Ok.
Mas eu sei que agora, nesse momento, se você não desligou o nosso podcast ainda, você deve estar morrendo de raiva.
Você deve, pelo mínimo, estar perguntando o que, que esses caras estão falando.
Eu pensei que eles eram jovens.
É.
Mas agora os caras estão falando mal dos medicinos, de ficar calada. É isso que eles estão falando, tem que ser ignorada. É isso que a gente está falando? Mas é exatamente isso que eu estou falando. Não, só tem um detalhe, amigo. Só tem um detalhe. A mesma Bíblia que diz que Eliú foi completamente ignorado, ela conta a história de Davi, que foi chamado para ser rei quando ainda era um menino. Ela conta a história de Daniel, que foi um dos maiores profetas da Bíblia e cuja sua história começa a ser contada na Bíblia, a sua vida espiritual começa a ser relatada e a sua vida, o seu chamado de Deus começa quando ele tem apenas 17, 18 anos de idade. Os três amigos de Daniel têm a mesma faixa etária.
São jovens.
E se você fizer uma análise, você vai perceber que a maioria dos grandes homens da Bíblia foram chamados na juventude. Tirando poucos homens como Moisés, por exemplo, a maioria foi chamada na juventude. Como harmonizar a ideia de que a Bíblia está falando, está mostrando que Deus convida, convoca, chama e põe para trabalhar aqueles que são jovens? Deus escolhe o seu time partindo dos jogadores mais novos, que tem mais gás, que tem mais juventude, com a ideia de que o jovem não tem experiência suficiente para pregar o seu idealismo com sabedoria. Com a ideia de Eliú, por exemplo. Como harmonizar os dois? Aí nós vamos para aquele texto. João, texto jovem, sou esporte.
1 João, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia conosco. Você vai achar aí em 1 João, capítulo 2. Vamos achar aqui o versículo. Peraí. 1 João 2, versículo 14. Leia o que diz aí. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, jovens.
Para você.
Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno.
Olha aí, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha que interessante, a mesma Bíblia...
Ou seja, há uma mensagem direta pro jovem.
E a mesma Bíblia que diz que o jovem deve ser ignorado, diz que ele é forte, que a palavra de Deus permanece nele, que ele tem vencido, ele tem poder para vencer o maligno. Sabe qual que é a diferença, Júnior, entre o jovem Eliú e os jovens chamados por Deus?
Qual é a diferença?
Deus é diferente. Porque Eliú, embora estivesse falando de Deus, não conhecia Deus.
Você sabe que Eliú o tempo todo evoca a sua própria sabedoria.
O tempo todo ele fala de si. Ele não está agindo movido por Deus, embora em seu discurso estivesse defendendo a Deus.
Agora, Diego, sabe que isso é comum. Frequentemente a gente tem as nossas ideias e elas estão baseadas em nós mesmos.
Uhum.
Né? Ou na nossa, naquilo que a gente está vendo. Você já viu um jovem dizer assim, eu nunca sofri tanto na minha vida? Já viu essa expressão na boca de um jovem?
Uhum.
A pessoa tem 15 anos e ela fala, nunca sofri tanto. Imagina.
Esse é um bom exemplo que eu queria lembrar.
Esse é um bom exemplo.
Eu já falei essa frase já com 15 anos.
É. Nunca fui tão injustiçado. Porra. Ninguém nunca viveu o que eu vivi. Essas são frases da juventude, que eu falei também.
Uhum. E que você mais tarde percebe que são frases né, que passam e você encontra coisas piores no futuro.
É, tem coisa pior.
E tem gente que percebe que consegue vencer essas coisas piores, né? Então ele vê que era uma fase da vida, né? Outra coisa que a gente percebe, Júnior, é que a vida é muito boa, né? Antes de você virar adulto mesmo, ter que pagar a conta, ter que ter responsabilidade. É outra vida. Muda tudo. Muda tudo. Então, você, quando chega numa situação dessa, você percebe várias coisas, né? Que você antes não percebia. Mas voltando ao texto bíblico, ele fala assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E essa é a realidade do jovem que está em Deus. Sua palavra permanece nele. A palavra de Deus permanece em vós, ó. Vocês têm poder para vencer o maligno. Mas sem isso, sem Deus na sua vida, você é um Eliú. Você é um digno de ser ignorado. Você é um jovem. Só isso. Estão entendendo o ponto que a gente quer levantar aqui? Às vezes a gente põe muito valor na nossa juventude, achando que a nossa juventude é o que importa. Inclusive, essa é uma das críticas que eu tenho para a mudança do nome, né? Nós chamávamos Ministério Voluntário. Nós tínhamos uma missão, nós tínhamos um propósito, tínhamos um objetivo, nós somos voluntários missionários voluntários. Falei Ministério Voluntário. Somos missionários voluntários, a gente tem uma missão, temos um propósito. De repente a gente mudou para Jovens Adventistas, ou seja, girando em volta do próprio umbigo.
Ou seja, é o jovem pelo jovem.
É, jovem porque sou jovem. E aí, Júnior, presta atenção, mudou o foco. Antigamente a gente pensava em como fazer para ajudar a comprar uma lancha para fazer, para levar um missionário para a Lapônia. A gente pensava como vamos fazer para juntar dinheiro para ter livros, para a gente ler, para a gente crescer. Hoje a gente pensa assim: o que que eu posso... o que que a igreja vai me beneficiar sendo eu jovem adventista? Porque a igreja tal tem programação legal. Porque a igreja...
Que programa vão fazer pra mim, né?
É, o que que vão fazer pra mim? Porque o acampamento de tal lugar é legal. O acampamento de outro lugar lá é ruim. E eu não gosto. Não é bom pra mim. A música do fulano, do Beltrano é legal. Mas... entendeu? A gente tá vivendo com as setas apontadas pra nós mesmos, pra nossa juventude. Como se ser jovem fosse alguma coisa. E não é nada, meu amigo. Olha a história de Eliú. Se você continuar achando que, ah, porque você é jovem, que... não funciona assim, que Deus vai te usar porque você é jovem, né? Como Eliú achava. Não é isso. Você tem que estar em relacionamento com Deus. Se você tiver em relacionamento com Deus, se você for um jovem de Deus, você pode ter certeza que você vai ser forte, que a palavra de Deus permanecer em você e você vai vencer o maligno. Olha pra história dos três jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aquilo é ser forte, amigo. O cara falou assim, ó, vou aquecer 7 vezes mais, próxima chance.
Aquilo é ser forte.
Toca a musiquinha aí. Ó, você podia pensar, né, vou dar uma baixadinha aqui, uma só, né, o que que tem? Eu já não como comida do rei, eu já faço um monte de coisa, eu já sou vegetariano, todo mundo segue meu exemplo, sabe quem eu sou. Eu já tô aqui fiel a Deus diante de todo esse negócio aqui da Babilônia. Não custa nada. Uma só, né? Só umazinha.
Não.
Quem vai ver, né?
Pra não criar problema, né?
É, isso. Morte. Pessoa, minha vida acaba aqui, assim, agora? Não, vou
dar. Não, pra quê?
Dá uma arriadinha aqui, vou baixar, ninguém vai ver. Não. Os caras falaram assim pro rei, ó. Já vou te dizendo o seguinte. Se Deus vai me livrar, eu não sei. Mas a gente não vai se prostrar. Se você jogar a gente lá na fornalha e a gente pegar fogo, beleza, a gente vai. Se Deus nos salvar, ótimo. Mas uma coisa eu já te digo, ó rei, desde agora. Pode aquecer o quanto você quiser a fornalha. Nós não vamos nos prostrar. Isso é ser forte.
Puxa vida, isso é ser jovem adventista. É pra isso que nós somos chamados.
Isso é vencer o maligno, é pra isso, exatamente. A gente não tá aqui pra viver pra gente. A gente tem uma missão. Nós estamos aqui pra uma missão, jovem. Você não está aqui, eu vou voltar a bater nessa pauta. Se você não ouviu o Biblecast semana passada, Alienados, vai lá ouvir. Porque é aquilo ali, você não tá aqui pra ter o carro do ano, você não tá aqui pra ter o apartamento no Morumbi, você não tá aqui pra estudar, ser um grande reconhecido acadêmico, você tá aqui porque você está aqui pra pregar, é o que diz o texto de Lucas 9. É pra isso que estamos aqui. E aqueles jovens de 1879 entenderam isso.
Diego, e hoje eu vou falar algumas coisinhas, alguns detalhes simples, é simples. Que eu vou falar aqui. Na sua igreja, por exemplo, onde é que sentam os jovens? Nas primeiras filas ou lá no fundo, na galeria?
Não. Eu vou ser mais profundo. Antigamente, quando eu era criancinha, as pessoas sentavam na frente da igreja, os velhinhos, certo?
Certo.
Só que os velhinhos foram morrendo e agora ficou a geração que tinha depois dos velhinhos. hoje em dia na igreja, mesmo com velhinhos, com tudo, hoje, 2010, o lugar que enche por último são os bancos da frente. Porque nossa geração já é assim.
Ninguém quer o banco da frente. Ô juventude, se você quer um programa bom pra você, sabe que se você sentar na primeira fila com todo o seu grupo de jovens da sua igreja, o pregador tem que olhar na tua cara. Percebe? Você vai olhar e falar assim, ó, prega pra mim. Quando você senta lá no fundo, você tá dizendo, não me interessa isso aqui. Você passa a ideia de que eu não tô preocupado com isso. E são pequenos atos assim, são pequenos atos. Quando você senta na frente, você tá falando, eu me interesso por essa igreja é minha também. Agora você tá chegando atrasado nos cultos, você quanto mais pagar o missionário. Nós não queremos nem chegar na hora mais.
Eu quero mais é que você se revolte mesmo com a história de Eliú, porque é isso que você é, se você se enquadra nessas coisas que o Júnior
tá falando. Você tá cantando, você é um cantor. Ah, mas eu canto. Aí você canta e sai, você não fica no culto. Você canta e vai embora, você sai, fica ensaiando lá fora. Eu vou falar pra você.
Nossa, grupinho de ensaio.
Eu vou falar pra você. Não foi pra isso que você foi chamado. Você foi chamado pra fazer a diferença, pra pregar o evangelho, pra tá pregando lá na frente. E você tá lá fora, se escondendo atrás da sua voz, que talvez é uma bela voz, mas você não tá usando com o propósito de ser forte. É isso que a Bíblia tá dizendo pra você. Você tá parecendo o Eliú, que fala, eu sei, eu faço, mas você não tá fazendo diferença. Exatamente. E aí, quando reúne os pastores, quando tem grupos de jovens, as perguntas são, pastor, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Você não pergunta, como que eu faço para receber o poder de Deus?
E aí você passa a ser o quê? Ignorado. Que contribuição você tem dado para a obra de Cristo? Esse tem que ser o seu pensamento. Porque esse é o pensamento que originou os jovens adventistas do sétimo dia. Que contribuição você tem dado? Você tem sido missionário? E eu vou dizer mais, jovem, especificamente para o jovem adventista. Tem jovens aí fora de outras religiões que estão se movimentando muito mais. E nós estamos com esse declínio nos cultos JA, né? A gente tem um professor de teologia que falava que JA é chutar gato morto.
É.
E realmente, em muitas igrejas, JA é chutar gato morto. Porque você vai lá e não tem ninguém lá. Tem 4, 5 pessoas, 10 pessoas. E é aquele...
Por que você acha que não tem ninguém lá?
E é aquele trabalho mal feito, aquele culto mal feito. Porque você com toda a sua criatividade, jovem, você com tudo que você tem pra dar, e eu sei que você tem muita coisa pra dar, porque eu vejo na internet, porque eu vejo os destaques, vejo jovens se destacando, vejo coisas sendo feitas, coisas criativas, coisas inteligentes, coisas inovadoras, mas pra igreja não tem nada disso. Pra igreja é o mesmo de sempre, de 10 anos atrás. Não, de 18 anos atrás. E não tem nada sendo criado, nada de novo, sabe? Ô Júnior, os caras sentam pra fazer JA, ou culto jovem hoje em dia, e se eles não acham, tem gente que senta, tem grupo JA que senta no dia do JA, sabe? 2 horas da tarde eles se reúnem e fazem o JA das 5.
Sei.
Tem grupo que se reúne na sexta, tem grupo que se reúne uma semana antes. Ó, esses de uma semana antes eu já tô dando glória a Deus, já tô batendo palma pra eles, certo? Mas é assim, ó, sentou, reuniu, que ideia que a gente vai ter? Aí eles montam umas ideinhas lá e tal, parará. E se você não consegue ter uma ideia, sabe o que acontece? Não, faz uma peça aí, monta uma peça. Tem que ter peça, não sei o que peça. Meu, pelo amor de Deus. Você olha aí alguns sites, eu faz tempo que eu não olho realmente, então não tô falando de site nenhum específico, mas você olha o site que dá ideia pra JA, Júnior, é só peça que tem lá naquele negócio. Ninguém tá criando mais nada, sabe, jornalzinho, negocinho, sempre a mesma coisa. Tem que criar coisa nova, coisa que o mundo nunca viu. A gente tem que inovar, se o mundo consegue criar coisa nova, a gente tem que criar coisa nova primeiro que o mundo. Eu quero ver o mundo copiar a gente, como era antigamente, entendeu? Agora não, agora a gente fica copiando o mundo e não tem criatividade pra inventar mais nada. Nada de novo. É tudo a mesma coisa. Enquanto isso, o mundo vai criando luzes novas, cores novas, sons novos, lugares novos e o jovem.
E o jovem no mesmo lugar. Olha só, amanhã, pra você que ouviu isso na sexta, 17 de setembro, nós estaremos juntos lá no Vale do Engabaú. E eu queria que você estivesse lá e que você não fosse lá como se fosse mais um lugar de diversão. Porque não é isso.
Encontro social.
Não é isso. Poderá ser ao final, mas antes nós temos que buscar a Deus. É uma celebração do Ministério Jovem, dos voluntários da Igreja Adventista, daqueles que estão na linha de frente da pregação do Evangelho. Nós estamos indo amanhã para o Vale do Engabaú para mostrar para o mundo que nós somos um exército nas mãos de Cristo para a pregação desse evangelho. e que você pense nisso e que você coloque o seu coração nisso.
Eu quero aproveitar que nós estaremos lá amanhã e dizer a você que você faça desse momento não só um momento de confraternização, de ajuntamento de amigos e pessoas, mas um momento de renovação do seu próprio, do seu ministério jovem. Que cada jovem tem o seu ministério. Do seu ministério jovem. O que você tem feito para levar a obra de Deus adiante? Renove-se lá nesse momento, que vai ser com certeza, além de ser um momento interessante e legal, que todo mundo vai estar lá, vai ser também um momento espiritual. E eu quero fazer aqui uma convocar você. Eu quero te convocar a pensar. E por isso eu vou fazer uma promoção aqui especial para esse Biblecast. Vai durar até o final de setembro. Escreve no comentário do Biblecast de hoje, Biblecast 22.
E vale no comentário.
Vale no comentário. Não manda e-mail.
Não no Twitter. Não no e-mail do contato.
Nada. É comentário.
No comentário.
Escreve lá no comentário para todo mundo poder ler. Para a gente criar tipo uma mini discussãozinha. Um mini fórum.
E a gente tá pedindo para que seja no comentário. Porque alguns não tem Twitter. Alguns... né?
Uhum.
Não tem e-mail, e, ou seja, quem vê, quem ouve o nosso Biblecast, todo mundo tem acesso ao site. O site todo mundo tem acesso. Então escreve lá no comentário deste Biblecast.
O que você vai escrever lá? Você vai escrever o seguinte: qual você acha que é o maior problema, a maior dificuldade, ou melhor, a maior deficiência do Ministério Jovem hoje? Pergunta número 1. Qual a maior dificuldade do Ministério Jovem hoje?
Hoje.
Resposta número 2. Qual solução você imagina? Qualquer coisa, seja uma pequena solução, uma grande solução, o que for. Qual solução você imagina?
Assim, qual o principal problema e qual a solução para esse problema?
Exatamente. Ou solução para o geral, entendeu? Porque às vezes alguém dá a ideia de um problema, mas você quer solucionar tudo de uma vez com uma resposta só. Beleza.
Uhum.
Entendeu? Então, qual a solução você imagina e qual a maior dificuldade do Ministério Jovem hoje? Você responde, você coloca isso lá no comentário. E a melhor resposta vai levar um livro do pastor Rodrigo Silva. E a melhor apresentação de dificuldade também vai levar um livro do pastor Rodrigo. Então são dois livros do pastor Rodrigo sobre teologia que eu vou doar para quem der as melhores. Então a gente vai avaliar, certo? Mande aí qual que você acha que é a maior dificuldade, qual você acha que é a solução. Você tem até o final de setembro para escrever esse comentário.
Nós somos jovens de valor.
Júnior, em Mateus capítulo 20, verso 1, nós temos uma parábola muito interessante, que normalmente ela é ignorada, porque ela é pequenininha, né? Pouca gente prega sobre ela. Mas ela diz que o reino dos céus, Jesus que conta, falando que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Encontrar homens para trabalhar na sua vinha, certo?
Ok.
Tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para trabalhar. Saindo, isso ele saiu de casa de madrugada, no verso 1. No verso 2, ele sai de novo, à terceira hora, mais ou menos umas 9 horas da manhã. Viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. E aí, mas dessa vez ele não marcou o preço, né? Ele falou, só vou te dar o que é justo, né?
Uhum.
Tendo saído de novo, a hora sexta, ao meio-dia, e a hora nona, às 3 horas da tarde, procedeu da mesma maneira. Então, meio-dia ele foi lá, achou alguém e falou, vai trabalhar que depois eu te pago o que é justo. Às 3 horas ele falou, vai trabalhar que eu te pago o que é justo. E saindo por volta da hora 1:10, faltando uma hora para terminar o dia de trabalho, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até os primeiros. Vindo os da hora um décima, aqueles que trabalharam só uma hora, recebeu cada um deles um denário. Olha só, os que trabalharam uma hora receberam o mesmo tanto que ele tinha prometido para os que trabalharam desde o início da manhã. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, né? Lógico.
Claro.
Se o que trabalhou uma hora recebeu um denário, nós que trabalhamos o dia inteiro vamos receber mais.
Muito mais.
Muito mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Pode parecer que isso é injusto, né? Como eles também. Mas olha a resposta do dono da vinha. Ele fala assim: amigo, não te faço injustiça. Por que não combinei contigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois se quero dar a este último tanto quanto a ti, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Eu não posso fazer o que eu quiser com o, que é o meu dinheiro? Olha só, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? As pessoas ficaram incomodadas porque o dono da casa foi bom. Em vez de eles pensarem assim: olha que legal, ele deu um denário também para quem trabalhou só uma hora. Ele é um homem bom, não é?
É.
Eles pensaram assim: olha só.
Quer dizer que se eu chegar atrasado amanhã, ele vai me dar um denário.
É, eles pensaram assim: não, eu podia me beneficiar mais. É assim que pensa o ser humano. E aí vem o versículo 16, que é o que eu quero destacar. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E alguém pode pensar: o que que esse texto tem a ver com o resto da parábola? Tem a ver o seguinte, meu amigo jovem. A Bíblia diz que muitos são chamados. Todos são chamados para a vinha do Senhor. Todos são chamados para ir para o céu. Mas poucos são escolhidos. Todo mundo é chamado para a salvação. Mas quem é chamado mais cedo, esse é o escolhido. Porque o camarada, como o ladrão da cruz, que vive a vida de pecado e no último segundo vai para o céu, ganha sua salvação, ele vai chegar no céu e ele vai falar assim: puxa vida, não fiz nada por Cristo. Não trabalhei na sua vinha. Fiquei lá só uma hora. O mesmo sentimento que aqueles homens que trabalharam uma hora tiveram: nossa, ganhei um denário por trabalhar só uma hora.
Ele tá surpreso, né?
Ele fica: nossa, será que isso é justo? E é assim que vai se sentir alguém que viveu a vida de pecado e não teve tempo para trabalhar para Deus. Mas aqueles que são chamados para trabalhar no início da manhã, na sua juventude, no alvorecer da sua vida, esses que têm mais tempo para viver na terra trabalhando para Deus, esses são os escolhidos. E esse é o verdadeiro privilégio, é passar mais tempo na vinha de Cristo. Jovem, na sua idade, você que está ouvindo esse podcast agora, você que está na igreja, você que conhece a Cristo, na sua idade você tem o privilégio de meter a mão na massa agora e trabalhar para Cristo. Você é um escolhido. Chamados são todos, mas você é um escolhido porque nessa idade você conhece o Evangelho. O que você vai fazer com este Evangelho?
Você que nasceu aí na igreja e que acha que não tem testemunho para contar, você foi escolhido para nascer nessa igreja.
Você foi um escolhido, exatamente.
Você que acha: ah, eu nem me converti, não bebi, que você acha que é vantagem isso, né?
Não usei droga, não tenho uma história cabeluda,
é.
Tá, nada.
Mas, não. Fala pra você, viu?
Você é um escolhido. E é por isso que Deus sempre chamou jovens. Ellen White tinha 17 anos. Uriah Smith tinha 20 anos. E Anna Smith tinha 20 anos quando começaram. John Loughborough tinha 20 anos de idade. Tiago White, 21 anos de idade quando começou a escrever. Todos eles foram chamados na juventude. Você sabe o que é ser um profeta com 17 anos de idade? Foi assim que Ellen White começou seu ministério. A gente sempre imagina ela velhinha, né? Ela começou com 17 anos. Deus chama os jovens porque eles são fortes, porque a palavra de Deus permanece neles e eles são capazes de vencer o maligno, mas somente com Deus. Sem Deus, eles são para ser ignorados.
Portanto, meu amigo, erga sua cabeça e aceite a escolha que Cristo fez e que Ele escolheu você.
Viva o Ministério Jovem!
Oh,
E a passagem de tempo, Júnior?
Rapaz, que barulho foi esse? Foi passagem de tempo?
Que barulho?
Eu ouvi uma passagem de tempo.
Como assim você ouviu uma passagem de tempo?
Eu ouvi, você falou? Acho que você ouviu também.
Não, não ouvi nada, não.
Deus tá falando comigo, Diego.
Eu fiquei até assustado agora, tá falando mesmo.
Caramba. Caramba. Você falou, entrou a passagem de tempo assim, meu. Eu falei, olha, Diegão já tá pondo já imediatamente.
Como assim entrou passagem de tempo, Júnior? Que você...
Entrou uma trombeta, entrou.
Eu tô ficando assustado.
Aí você falou, ia passar de tempo. Eu falei, olha, o Diego ouviu também a trombeta. O Diego que colocou.
Que trombeta, Júnior?
Você pôs a trombeta aí, meu.
Eu não pus trombeta nenhuma, não.
Sei lá, eu ouvi a trombeta.